UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Uma garotinha que usa laço na cabeça e detesta sopa. Essa frase poderia resumir a Mafalda, mas não é o suficiente. A personagem de histórias em quadrinhos teve sua primeira tirinha publicada em 1964 pelo cartunista argentino Quino. Mas mesmo depois de 50 anos, seus questionamentos sobre o mundo permanecem compreensíveis. Eu converso agora com o coordenador do Núcleo de Pesquisa em Narrativas Gráficas da Escola de Belas Artes, Daniel Werneck. Boa noite, professor.
Boa noite, tudo bom?
Tudo bem. Professor, para conversar nosso bate-papo aqui, eu queria que você desse uma ideia geral, assim, de quem é a Mafalda, em que contexto ela foi criada, como que isso reflete na personalidade dela?
Bom, a Mafalda hoje é uma das personagens mais famosas dos quadrinhos da Argentina, na América do Sul inteira. Ela nasceu só com uma personagem, só com um design mesmo, que o Quino criou por uma propaganda de revista, que acabou que nem foi feita, não chegou a ser publicada. Mas aí, brincando com esse personagem, um amigo dele, que era editor de uma revista, convidou ele para desenvolver ela como uma história em quadrinho mesmo, pela seleção da revista. E ele começou a publicar as primeiras histórias dela. A gente em 63, 64. A partir daí, ele fica um tempo nessa revista, então um desentendimento com os editores, e ele acaba indo para um jornal diário de Buenos Aires. E aí, a partir daí, ela tem uma visibilidade muito maior dentro da Argentina, começa a sair uma tira todo dia, e como, por causa do ritmo do jornal, que era uma coisa muito imediata, assim, o Quino consegue começar a criar as tiras dela, sempre comentando assuntos muito atuais, assim, não só da Argentina, mas do mundo inteiro. Então, aquelas histórias todas da Mafalda comentando o que ela ouve no rádio, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, aquelas coisas todas, passa a ser uma coisa bem... É quase como se fossem comentadas as mesmas notícias que saíam no jornal, a Mafalda também teria lido a mesma coisa que a gente, mas estava o comentário pessoal dela. E aí, aos poucos, a história foi crescendo, mostrando o universo dela, a vizinhança, a família, né, os vizinhos dela, etc. E acabou virando uma personagem extremamente popular na Argentina, e é assim até hoje. Né?
Mas ela, assim, ela era uma menininha comum ou tinha uma história em torno dela? Ele criou só a personagem, assim, em primeiro lugar, e aí depois foi desenvolvendo o resto?
É, começou só com o design. À medida que as tirinhas foram saindo, ele foi explorando o mundo dela, assim, começa a surgir a figura da mãe e do pai também, os coleguinhas, depois ele começa a mandar ela para a escola, e aparece vários colegas de escola, professora, aos poucos o universo dela vai sendo descoberto, assim. Isso é muito comum em tiro de jornal, assim, que... Começa sempre com uma história mais curtinha, mas o ator tem bastante tempo para desenvolvendo o universo dela à medida que o tempo vai passando, né? Mas pra frente ela ganha irmãozinho também, que vai crescendo junto com a tia e tal. As tiras de jornal normalmente tem essa dinâmica bem... a história vai crescendo ao longo dos anos, assim, com detalhes vão crescendo aos pouquinhos, né? À medida, e o próprio ator, a gente vai descobrindo a personalidade do personagem junto com ele, praticamente, né? Não é uma coisa... Você tem uma série de televisão, por exemplo, você escreve todos os roteiros antes já de uma vez. A tira de jornal, ela vai crescendo um pouquinho todo dia. Uma dinâmica bem mais lenta, assim.
Entendi. E, professor, deixa eu te perguntar. Você falou dessa questão política, né, da Mafalda, que ela estava sempre nas tirinhas, sempre comentando sobre questões atuais e tudo mais. Qual que é o papel dessa personagem? Porque eu li que ela até foi usada em algumas campanhas sobre os direitos humanos... Como que ela acabou se tornando um ícone na Argentina, nesse lado, assim, de direitos humanos?
Quando a história começa, ela, aos poucos, ela vai virando meio que todo personagem é meio autobiográfico, assim, né? Então, aos poucos, o Quino consegue passar a opinião dele através da visão dela, né? Tipo, como seria a visão de um menino vendo aquele mundo maluco todo, acontecendo tanta coisa, assim, né? Dá uma visão bem, bem interessante, assim, em vez de ser só aquele comentário sério do jornal, etc., ela dá uma visão meio mais, não sei, mais realista, talvez, meio de quem está de fora, né, que ela sendo criança, ela sente, ela não tem como participar daquele mundo, ela sente meio vítima daquilo que está acontecendo, né, e aos poucos isso foi crescendo, e o público foi se afeiçoando muito a opinião dela, ela no fundo, ela estava falando o que todo mundo estava sentindo, né, o que todo mundo na Argentina... achava daquilo tudo. Assim, aquela coisa da bitomania, por exemplo, ela entra no esquema também. Ela é uma menina do tempo dela mesmo. Assim, ela está sempre reagindo às coisas que acontecem ali. E um pouco na Argentina foi acessou muito a ela. Assim, ela começou a virar, igual que no Brasil, a Mônica também é um personagem totalmente onipresente. Assim, né? Não tem ninguém que não conhece a Mônica e reconhece ela como ícone. Na Argentina, por isso ela já foi usada também em várias propagandas da Unicef, por exemplo, para ajudar a divulgar os direitos da criança, coisas assim.
Tem até uma praça, né, em Buenos Aires, com o nome dela.
Hoje em dia, em Buenos Aires, tem uma praça em homenagem a ela, e tem uma estátua dela, que fez tanto sucesso que acabou... era uma estátua de ferro pintada, assim, que ficava na calçada, mais ou menos igual aquela estátua do Carlos Drummond de Andrade, que foi no Rio de Janeiro. Ela fica na rua e aí o pessoal vai lá sentar,
tirar
bater um papo com ela e tirar uma foto. E começou a ter tanto sucesso, tanto de turistas quanto do próprio pessoal de Buenos Aires também, que a prefeitura criou mais uma série, eu não lembro quantas exatamente, mas acho que são um pouco mais de 10 estátuas de outros personagens da Argentina, e foi espalhando pela rua até... Tem um caminho que começa na Mafalda e vai até o museu que eles têm lá em Buenos Aires, que é o museu do humor gráfico deles lá, que envolve os quadrinhos, charges de jornal, etc. Seguindo pelo mapa, dá para ir acompanhando todas essas estátuas até chegar no museu. E são vários personagens de outros autores também, além do Quino, né? São personagens que têm esse status, assim, que nasceram nas tirinhas de jornal e acabaram virando lenda. Isso lá na Argentina é muito forte. Assim, aqui no Brasil, apesar de estar tão próximo, acho que a gente não tem muita noção... Adotando que os quadrinhos são uma coisa forte e popular lá na Argentina, assim, praticamente igual ao futebol. Inclusive a relação entre os dois é bem antiga também, bem forte. É muito comum em qualquer lugar, se assim, você chega em qualquer lugar no aeroporto, na rua, em qualquer banco de jornal, tem vários quadrinhos argentinos para vender sempre, assim, tanto os clássicos antigos quanto os mais modernos. O pessoal ainda lê muito.
Legal. E agora falando um pouco sobre o Quino. Qual que é, na sua opinião, a importância dele aí para os quadrinhos? O que que ele trouxe?
O Quino, ele... apesar de ter o quadrinho argentino muito forte, hoje em dia não tem tantos autores de lá que são conhecidos fora da Argentina. Assim, eles são todos muito populares lá dentro. Igual aqui no Brasil também, a gente tem, por exemplo, o Angeli, o Laerte, que são caras bem lendários aqui no Brasil... Mas como eles são muito associados com coisas mais locais, os personagens do Laerte, por exemplo, pelo menos na fase anterior dele, eles são muito típicos do Brasil. Assim, o Angeli faz muita charge política, de política brasileira, etc. Então eles são muito conhecidos aqui no Brasil, mas não tanto lá fora. A Mafalda, acho que ela conseguiu ter uma abertura boa, principalmente na Europa, na Espanha, assim, ela tem... Teve muita visibilidade também, acabou ficando bastante conhecido lá fora. É um dos poucos personagens que o pessoal lá fora costuma reconhecer. Tinha alguns quadrinhos dos anos 60 e 70 também, que faziam mais histórias de policial, terror, etc. Que também tiveram uma certa popularidade, mas hoje em dia são mais conhecidos só entre fãs de quadrinhos mesmo. Não é uma coisa tão conhecida, até porque os livros não ficam em edição tanto tempo. Né? Só a Mafalda, eu acho, que manteve essa popularidade toda. Até hoje a ONU ainda usa ela. A Unicef também usa ela como ícone para falar sobre os direitos das crianças, etc.
Pois é, e você, a Mafalda, você acha que ela é voltada mais para o público infantil ou não tem disso?
Pois é, eu acho que ela faz parte de uma vertente de quadrinhos para jornal, que o quadrinho de jornal é sempre um público meio estranho, assim. Criança não compra o jornal, quem compra o jornal é sempre o adulto. E se os quadrinhos estão lá, as pessoas associam às vezes como sendo coisa para criança e tal, mas o jornal não é bem um ambiente para coisa de criança, né? só um pouco mais para frente na história dos quadrinhos, e começou a separar um pouco mais, começou a ter um caderno especial só para as crianças, etc. A Mafalda, acho que ela sempre ficou nesse meio termo, assim, ela podia ser lida qualquer criança conseguiria se identificar com ela, digamos assim. Ela conta as histórias dela do ponto de vista sendo infantil, ela sempre a vítima da escola, a vítima dos pais, ela sempre do ponto de vista dela na luta de classes, assim, como a criança que tenta sobreviver ao resto do mundo, né? Mas qualquer adulto também consegue se ver nela ali também, né? Ela é uma criança bem... Um pouco como a tirinha do Charlie Brown, do Snoopy, por exemplo, que estão muitas crianças de 5 anos, mas elas ficam discutindo psicanálise e depressão, sabe? Não é uma coisa para criança. Eu não...
Mas
eu
que talvez as crianças entenderiam,
também, achar,
né?
Tanta graça, igual eu acho, por exemplo. É. Então, acho que as coisas ficam no meio termo. As crianças acabam falando para as crianças, mas o adulto que lê, a criança interna dele ainda está ali também. Ela também não consegue se identificar com aquilo, né?
Tá certo. Agora são 8 horas e 40 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada e nós estamos conversando ao vivo com o coordenador do Núcleo de Pesquisas em Narrativas Gráficas da Escola de Belas Artes, Daniel Werneck. Daniel, eu tenho uma dúvida. Por que, que as tirinhas da Mafalda sempre caem nas questões de vestibular? Você tem uma ideia?
Desculpa, não sei. O que é da Mafalda?
Por que, que as tirinhas da Mafalda sempre caem nas questões de vestibular?
Ah, nossa, ótima pergunta. Não sei. Eu acho que a Mafalda teve uma época que ela foi muito popular aqui no Brasil, que foi no final dos anos 60, 70, até começo dos 80, que saíram todos as coleções de livrinhos aqui, depois no final dos anos 80 saiu um livro de capa dura com as tirinhas todas e tal, que ela foi extremamente popular, assim, no Brasil inteiro todo mundo foi conhecendo. E acabou ficando assim, um daqueles poucos quadrinhos que muita gente conhece, mas às vezes tentando quebrar um pouco o paradigma Turma da Mônica, Patsy Donald, uhum. As pessoas acabavam recorrendo a ela meio como uma terceira via, assim, como sendo um quadrinho latino-americano que falaria mais próximo da gente do que uns quadrinhos estrangeiros, assim. Enfim, não sei. Mas realmente seria interessante ter outras tirinhas também, né? Acho que é meio falta de conhecimento mesmo. Muita gente que faz essas provas e monta livros didáticos, etc., elas tentam trazer os quadrinhos para dentro do material numa tentativa de se aproximar das crianças, de criar um certo interesse ali, de ter uma tirinha no meio daquela prova chata, assim, rola um interesse renovado. Mas as pessoas não conhecem muito quadrinhos, elas conhecem só uma meia dúzia de personagens ali.
É verdade.
Então acaba ficando meio... A gente fica reciclando os mesmos personagens mesmo. Falta uma pesquisa mesmo.
É verdade. E, professor, uma última pergunta. Ontem o Enfio faria 70 anos, né? É possível fazer um paralelo entre as tirinhas da Mafalda com as do Enfio?
Desculpa, tirinhas da Mafalda com o quê?
Com o Enfio?
Os dois... São mais ou menos da mesma época, eu acho que um pouquinho depois
são
só.
São um pouco contemporâneos.
Mas principalmente, né? Nas tiras do Fradinho e da Graúna, acho que ele tinha muito essa coisa do comentário social imediato, assim, né? As tirinhas não são muito... apesar de ter muitas coisas que são universais assim, até hoje, muitas delas hoje em dia falam de coisas muito específicas da época, assim. Isso faz piada com essa ditadura, cita nomes de figuras históricas da época e tal, acaba virando mais um documento histórico do que uma coisa mais universal, assim. É uma fala muito disso também, de ter um comentário social mas quase diário mesmo. O fato dela ser publicada diariamente no jornal, acho que deixou normalmente eram semanais, sei lá. Mas enfim, tinha essa coisa do comentário da época mesmo. Que foi uma coisa muito forte do quadrinho brasileiro durante essa época, até os anos 80, até depois do final da ditadura. Ficou durante algumas décadas, isso foi o quadrinho brasileiro central, assim, aquele quadrinho que todo mundo lia. Acho que eles tinham esse papel, era o quadrinho que saía no jornal e nas revistas, todo mundo lia, todo mundo comentava, tinha uma influência mesmo política e social na época. Assim.
Acho que a Mafalda ela traz mais para o presente, né? Não é aquela coisa que ficou marcado por...
Ela aproveita o fato de ser uma tira de jornal, ela fala das coisas que estão ali no jornal, ela se comunica com as pessoas que estão lendo, uma coisa imediata mesmo, assim, de discutir, de criticar o governo, de questionar certas decisões, etc. Uma coisa bem da época. Assim. A gente lê as tiras da Mafalda hoje em dia, algumas até que não, assim, mas tem fases dela que você, se você não... Ela ficou questionando coisas da Guerra do Vietnã, você tem que saber os nomes que ela cita, quem que é o general, não sei o quem, presidente fulano, é bem... Hoje em dia virou mais um documento histórico mesmo, assim.
Tá certo.
E aos poucos o quadrinho brasileiro tá mudando, né? As tirinhas hoje em dia, nos jornais aqui, não sei se tem tanto impacto que tinha nos anos 80 e 90, por exemplo, não tem tanta essa coisa do comentário social mais imediato, assim.
Aham. Uhum.
O que está crescendo muito aqui são mais as graphic novels, as histórias mais literárias, que não é uma coisa tão imediatista. Assim, são livros que demoram alguns anos para ficar prontos, depois que eles são lançados, eles têm mais alguns anos de vida na, na prateleira, etc. É um formato bem diferente, assim.
Mas...
Os Fodder Filter são de uma outra geração. Tipo, o quadrinho mais lido no Brasil era esse tipo de quadrinho. Hoje em dia a gente está migrando para um outro formato. Assim.
Apesar de que depois de 50 anos, né, a Mafalda ainda ela é bem amada, pelo que eu consigo perceber. As pessoas gostam muito.
Com certeza. Estou falando assim, mas ela nunca ficou datada, eu acho. Só que algumas coisas que são mais específicas da época, tem que ter um pouco mais de conhecimento. Mas, por exemplo, eu acho que as reações e as opiniões dela são muito diversas. Assim. Você lê um tiro da Guerra do Vietnã e você lê uma notícia da Guerra do Afeganistão hoje em dia, algumas coisas não mudaram muito dessas décadas para cá. Não continua a mesma coisa. Assim. O mesmo país fazendo as mesmas coisas, as mesmas desculpas, as mesmas decisões. Acho que se os tiros décadas sendo feitos hoje em dia, ela ia estar tão revoltado quanto ela era na época, só que pior ainda, porque agora não tem
pior,
mais um pico para equilibrar, né?
Tá certo, professor. Muitíssimo obrigado, tá, pela sua participação.
Obrigado a vocês, imagina.
Até a próxima.
Obrigadão, até mais.
Bom, acabei de conversar com o professor, doutor e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Narrativas Gráficas da Escola de Belas Artes, Daniel Werneck. Nós falamos um pouco sobre o personagem de história em quadrinhos, Mafalda, que completa 50 anos este mês. Se você quer conferir as tirinhas da Mafalda, visite o blog clubedamafalda.blogspot.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.